Express Cultura.
Meio-dia e meia, começando mais um Express Cultura. Hoje, dia 25 de setembro de 2023. Express Cultura de segunda-feira. Segunda quente demais. Provavelmente vamos bater aí o recorde de ontem, que foi o dia mais quente do ano. E essa temperatura promete se manter, né, Felipe? Boa tarde.
Boa tarde, Khaled. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, brother, que tá aqui controlando. Segunda-feira, já com esse calorão, é triste, né?
É triste.
É duro.
É nessas horas que eu agradeço, né, que a gente trabalha em local fechado. Exato. Que a gente consegue, né, de alguma forma
amenizar
o calor, né? Quem trabalha na rua ali, enfim, a céu aberto, que tá sofrendo bastante. Brother, boa tarde a você.
Boa tarde, Khaled. Boa tarde, Felipe.
É isso aí. Pessoal, quer entrar em contato com a gente? 3315-4660, nosso e-mail expresscultura@usp.br, nosso Instagram @expresscultura. E lembrando que você pode escutar ao vivo, aonde você quiser, o Express Cultura e toda a Rádio USP em radio.usp.br. Você escolhe a opção Ribeirão, ou você pode entrar, abaixar no seu celular o aplicativo Jornal da USP e aí curtir toda a programação da Rádio USP. Agora é meio-dia e 31.
Express Cultura. Entrevista.
Radicados no Canadá, o Duan e Eric voltam ao Brasil agora para lançar seu novo projeto, o disco Our House From Here. Né? E é com a Ana e o Eric que a gente conversa agora para entender um pouco mais esse trabalho, para entender como é que é isso de fazer música fora do país. Então, boa tarde aos dois.
Boa tarde, Gabriel.
Olá, boa tarde.
Ô, pessoal, vamos começar com Our House From Here. Né? O nome me acho que talvez por eu conhecer a trajetória de vocês, me traz essa questão, né, da moradia fora do Brasil. É isso mesmo? Como que foi esse projeto da gravação do disco?
Então, na verdade, foi muito interessante, né? Porque a gente foi compondo as músicas, né? A gente não tinha nenhum tema, nada em mente, né? Mas depois que a gente escolheu as músicas que a gente ia gravar, a gente percebeu que essa ideia do lar, do sentido do lar, né? O que ele pode ser e como ele muda ao longo da nossa vida, né? Era uma ideia que meio que permeava todas as músicas, né? Então, a gente tem uma música que é um single que chama I Can See Our House From Here, que é Eu Posso Ver Nossa Casa Daqui, né? E a gente pegou um trecho dessa letra, Our House From Here, para intitular o álbum, né? Eu acho que é uma ideia que de certa forma, sintetiza um pouco, né? Uma ideia que une as canções, eu acho, desse álbum.
Legal. E o álbum, ele é composto por quantas músicas? Como é que foi esse processo de composição? Vocês falaram que vocês foram compondo sem essa ideia, né, de uma temática, mas como que funciona o processo de composição de vocês?
Então, o álbum, ele tem 9 faixas, e quando a gente lançou o nosso EP em 2020, a gente ficou com essa ideia de ter um álbum, né? Então, a gente, quando foi pensando quais músicas a gente vai colocar, a gente foi trazendo as músicas que a gente já tinha iniciado cada um, e a gente sempre faz assim, né? Tem músicas que a gente faz os dois juntos desde o começo, tem música que o Eric inicia e depois a gente acaba junto, às vezes eu inicio e a gente acaba junto. E aí, quando a gente foi ver, todas as músicas, elas permeavam, né, esse tema de lá, de pertencimento, acho até por conta do que a gente estava vivendo, né? A gente estava, durante a pandemia, vivendo num país novo, há poucos anos, né? E então é um álbum que tem canções em inglês e em português, canções que são claramente assim, de MPB, canções que são meio folk, né? E com arranjos que estão com instrumentistas também do Canadá, que são amigos e agora é parte da nossa banda, né? Então tem instrumentos típicos da região que a gente mora, então tem o violino, tem bandolim, então o álbum é essa mistura do que a gente é, né? Que é Brasil, que é da América do Norte, e em inglês e em português.
Muito bom. Aproveitando essa temática que você falou, né, de estar aqui e lá, ser um pouco brasileiro, um pouco canadense, tem muita gente que eu converso, né, que mora fora do país, que me fala dessa questão. Nossa, eu não me sinto mais pertencente ao Brasil, porque, enfim, eu venho poucas vezes para cá, mas também dentro do país onde eu moro, eu sou um estrangeiro, porque a cultura é diferente, né, até a forma de tratamento. Vocês sentem isso com vocês também?
Eu acho que sim, né? Eu acho que, na verdade, o que aconteceu comigo e com a Ana foi que a gente se sentiu mais brasileiro ao sair do Brasil, né? Porque quando você se vê como estrangeiro e fazendo música, né? As pessoas, elas constantemente vêm conversar com a gente sobre o Brasil, sobre música brasileira e tal, né? E você também começa, quando você olha para o seu país de fora também, às vezes você vê coisas que você não enxerga quando está dentro, né? Então a gente se sentiu mais brasileiro. Ao mesmo tempo, quando a gente volta, ainda mais depois da pandemia, que a gente ficou 3 anos sem voltar, você volta para lugares que são um pouco diferentes, né? As coisas não são mais como eram, né? Então eu acho que uma coisa que é interessante, talvez tenha a ver com o que o pessoal com quem você conversou falou, é essa ideia de que você volta para um lugar diferente do que você deixou, né?
Sim.
É sempre assim na vida, no final das contas, né? Você deixa um lugar, quando você volta ele já não é mais o mesmo, né? Então eu acho que, sei lá, isso é uma ideia que está bastante na nossa cabeça. Eu acho que alguns amigos brasileiros parecem compartilhar essa ideia também, né?
E também você vive meio que num limbo, né? Que você sabe o que é o Brasil, você conhece o Brasil, mas você não está vivendo atualmente no Brasil. Então você não consegue, de fato, saber o que está sendo ser brasileiro naquele momento. E, ao mesmo tempo, no nosso caso, nós não somos canadenses, a gente mora lá, mas você não é um canadense, então...
E nunca vai ser,
né? Nunca vai ser, né? Assim, não nascido e criado, né, com raízes mais profundas lá. Então, você vive num limbo, que você não é nenhuma das duas coisas, e, ao mesmo tempo, você é as duas coisas.
Falando em Brasil, como é que é? Vocês se apresentaram esse final de semana aqui em Ribeirão Preto, depois vocês vão para São Paulo, é isso?
A gente fez 2 shows em Ribeirão, na sexta no Speakeasy, no segundo andar lá do Empório Toscana, e no sábado na biblioteca, assim, a Junqueira.
Que é um lugar lindo.
Nossa, muito legal, né? Eu sou daqui de Ribeirão, né? Então foi muito legal, porque eu conhecia lá como ainda a Biblioteca Altino Arantes. Na minha época de escola, a gente ia fazer trabalho na biblioteca, né? Então foi muito legal ir lá, enfim, conhecer esse novo espaço, que pra gente é novo, né? E no dia 5 de outubro a gente se apresenta no Centro Cultural Vila Itororó, que é um centro cultural também novo, que fica na Bela Vista, em São Paulo. Eles pegaram uma vila antiga e fizeram um centro cultural maravilhoso lá.
Ô, Ana e Eric, muito obrigado pela entrevista, né, que vocês deram pra gente. Eu queria que, pra finalizar, vocês passassem, né, Instagram, Spotify, como que faz Our House From Here já está inteiro no Spotify, como que faz para escutar, qual que é a melhor rede social para acompanhar vocês, e conta se vocês têm alguma turnê marcada para o Brasil ou coisa do tipo.
Sim, então, para encontrar a gente é Ana e Eric, Eric com C. Nas redes sociais estamos como Ana Eric Music, né, música sem o A, então Ana Eric Music. E todos os nossos álbuns, EPs, estão disponíveis para escutar. A gente também tem cópias, se a gente quiser. Para quem ainda coleciona, a gente tem cópias. Então, também é só mandar uma mensagem que, inclusive, a gente fica em Ribeirão ainda essa semana. Então, a gente pode ainda entregar em mãos.
Tem vinil?
Se não correr entrega.
Tem vinil?
Tem vinil. Não do Our House From Here, mas tem de um álbum solo meu.
Legal. Não, porque... O vinil o pessoal gosta bastante.
Nossa, a gente também adora, a gente coleciona.
Legal.
A gente vai ter do Our House From Here, mas por enquanto só tem do Amanheceu, que é o meu álbum solo último que eu lancei. E a gente planeja, sim, voltar no ano que vem, em março, e tudo dando certo, trazendo a nossa banda.
Muito bem, e aí vocês voltam aqui para falar mais com a gente. Ana e Eric, muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado, Gabriel.
Tchau, tchau.
Tchau.
Valeu, pessoal, do Ana e Eric. Muito legal conversar com eles. Eles que já tiveram, acho que ano passado, aqui no Express Cultura. E é muito bom ver eles voltando aí agora com um trabalho novo. Vamos escutar um pouquinho da Ana e Eric. A música Dias Que Não Tem Fim. Daqui a pouco a gente volta. Thank you.
dias que não tem mais fim, dias que não tem mais fim. Caminho na neblina, vejo seu rosto em cada esquina. Neblina sobre o mar, a primavera vem me falar. De dias que não tem mais fim, dias que não tem mais fim, são um eterno piscar de olhos, um eterno piscar de olhos.
Que não tem mais fim, com Anne e Eric, agora é 12h44.
Express Cultura
107,9.
Antes de entrar nas dicas culturais, queria conversar um pouco com meu amigo Felipe, porque ele é um cinéfilo, né? E eu assisti esse final de semana o Retratos Fantasmas, a gente ficou de conversar sobre isso.
Sim,
então
verdade.
Diga o que você achou sobre o filme.
Cara, gosto, acho interessante e até ousado, vindo do Kleber, que é o diretor, né? Que, para os nossos ouvintes que não estão reconhecendo, o Kleber Mendonça Filho, que é o diretor do Retratos Fantasmas, ele é o mesmo que fez Aquarius, que fez Bacurau, que saiu da bolha e virou uma coisa de cultura pop.
Isso.
Então, assim, vindo de um diretor que tinha feito algo que estourou tanto assim, foi para festivais internacionais, e para um documentário super intimista sobre a infância dele, a relação dele com o cinema, assim, eu acho, de qualquer maneira, independente de resultado, um ato muito corajoso, assim.
É legal que ele mescla, né, imagens de filmes com imagens reais, com imagens de arquivo, é bem interessante mesmo, ele narra o filme, né, o documentário. Isso é uma tendência do documentário nacional, né? De ter a narração em primeira pessoa, mas é bem legal. Eu gostei também, é isso, é um pouco mais intimista, mas é bem Kleber Mendonça Filho, assim, né? Um cara que antes de tudo, era um cinéfilo, né? Ele foi jornalista, escreveu sobre crítico de filmes por muitos anos, né? Então o cara entende bastante. Bem legal. E para quem quer assistir, tá no Casa Belas Artes. Não tá aqui no nosso roteiro, mas eu tô divulgando. Exato. Tá no Casa Belas Artes.
Ótima programação.
Às 7 horas da noite, só você ir lá para assistir, então, o Retratos Fantasmas. Mas vamos falar, então, de Express de hoje. Hoje, segunda-feira, as dicas vão ser só sobre exposições, né, que você pode visitar aqui em Ribeirão Preto. São diversas exposições que estão acontecendo aqui, que refletem diferentes movimentos e estilos que influenciaram a arte ao longo do tempo, né? As artes plásticas, né, sempre serviu como um espelho da cultura e da expressão humana. Desde as pinturas rupestres na pré-história, que remontam a cerca de 30 mil anos, né, antes de Cristo, passando pelo Renascimento, que trouxe aquele lance da perfeição, né, aquele realismo extremo, né, então o detalhe, enfim. Aí a gente passa pelo Barroco, né, onde a arte se torna dramática, enfatiza o contraste entre luz e sombra, até as vanguardas do século XX, que testemunham o surgimento de uma grande quantidade de movimentos artísticos, né? Desde cubismo com Picasso até abstracionismo com Kandinsky, enfim, muitos outros estilos, né, de arte. Então, a arte plástica, né, ela é muito diversa, né? São diversos estilos. Agora, com a arte contemporânea, subverte um pouco, né, do que é arte, o que não é. Então vale a pena, a gente vai passar diversas dicas, você vê qual que se adapta mais ao que você interessa, né, qual que é o seu gosto, mas tem dicas para todo mundo. Então a primeira dica é a exposição Pura Rotina, do Toró Coletivo de Arte, que reúne 6 obras e instalações criadas com materiais recicláveis e não recicláveis que fazem parte do cotidiano. O objetivo é levar ao público uma reflexão sobre o consumo e descarte, seja das coisas ou das próprias pessoas. Adesivos de mensagens, cupons fiscais, bulas de medicamentos foram alguns dos itens utilizados nessa exposição. A mostra pode ser visitada então até o dia 11 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde, aqui dentro do campus da USP, Instituto de Estudos Avançados, Rua Pedreira de Freitas, Casa 20, próximo ao prédio central da Faculdade de Medicina aqui do campus da USP. É aquele prédio espelhado.
Já no Espaço Cultural e de Expansão Universitária, o ESEU, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, tem a exposição Diário 366, do artista Bruno Novaes, com curadoria de Júlia Lima. Na mostra, são exibidas páginas de diário do artista, diversos objetos que compõem este projeto e o seu livro lançado em 2021. A exposição pode ser visitada até o dia 1º de novembro, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 4h30 da tarde. O ESEU fica na Avenida 9 de Julho, número 980.
Isso aí, vale a pena conhecer. Então, quem não conhece, né, o ESEU, Espaço de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade de Medicina, fica ali na 9 de Julho, né, aquele prédio, é tipo uma casa antiga, bem grande na 9 de Julho. Eu lembro que muitas vezes eu, criança, passava lá e falava, que será que tem aqui dentro? Né? O ESEU, depois que eu entrei na USP e descobri. Então fica a dica para quem não conhece, ir lá conhecer. Nossa terceira dica é a exposição Lancinante, da artista Tatiana Ferraz, um evento que faz parte do 48º SARP, que é o Salão de Arte de Ribeirão Preto Nacional e Contemporâneo. A mostra é fruto da experiência de viver em grandes cidades, onde o espaço é cada vez mais cercado, produzindo uma paisagem fortificada. A exposição traz um conjunto de obras que exploram a vida urbana e recortes do isolamento social devido ao Covid-19. A exposição está no térreo do MARP, Museu de Arte de Ribeirão Preto, que fica na rua Barão do Amazonas, 323, e tem horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h30 da manhã às 5h30 da tarde. Lembrando que essa exposição no MARP é gratuita. Pessoal, falando em lamento, vamos escutar, aliás, falando em grandes cidades, né? Vamos escutar aí uma música que fala dessa relação entre o urbano e o rural. Lamento Sertanejo, daqui a pouco a gente volta. Thank you.
você de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo. Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, acerta por isso mesmo. Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como reis desgarrada nessa multidão, boia da caminhada. Thank you.
Dominguinhos ao vivo com Lamento Sertanejo, a música do próprio Dominguinhos e do Gilberto Gil, agora medir 56.
Express Cultura 107,9.
E para você que gosta de quadrinhos, essa é a última semana para você visitar a exposição História em Quadrões, Pinturas de Maurício de Souza. As peças são releituras de pinturas e esculturas de artistas mundialmente consagrados, mas com personagens da Turma da Mônica. O projeto tem como objetivo popularizar a história da arte, já que os personagens criados por Maurício ao longo de mais de 60 anos de carreira fazem parte da cultura brasileira, além de levar o conhecimento artístico para todos os públicos por meio da memória associativa. A mostra está exposta no hall de entrada do Teatro do SESI, na rua João Ignacite 20, de quarta a sábado, das 11 da manhã às 8 horas da noite e aos domingos, de 1 da tarde às 7 horas da noite. A exposição fica em exibição até o dia 30 de setembro.
Muito bem! Outra exposição que termina essa semana é a exposição de German Lorca no Instituto Figueiredo Ferraz. A mostra reúne cerca de 40 fotografias produzidas entre as décadas de 1940 e 2010 e se organiza em três núcleos. O primeiro núcleo é o Galeria São Luís, que consiste em uma reedição da exposição do artista na Galeria São Luís em São Paulo, isso em 1966. O segundo núcleo chama Icônicas, que representa um conjunto de suas fotografias mais clássicas. E também tem a série Geometria das Sombras, composta por 24 imagens desenvolvidas por Lorca entre 2014. Isso ele já com 92 anos de idade. Essas fotos, essas 24 imagens, né, foram exibidas integralmente, estão sendo exibidas integralmente pela primeira vez nessa exposição. German Lorca é um dos pioneiros da fotografia moderna do Brasil, membro do Foto Cine Clube Bandeirantes, junto com outros fotógrafos de grande nome, como Marcel Giroux, o José Yalente, Madalena Schwartz, o Gaspar Gasparian, né, e outros nomes, né, que compuseram esse grande núcleo, Foto Cinema Clube Bandeirantes. A exposição é gratuita e livre para todos os públicos, realizada então pelo Instituto Figueiredo Ferraz, também até o dia 30 de setembro, de terça a sábado, das 2 às 6 da noite. Suas obras fazem parte de importantes coleções ao redor do mundo, como o Museu de Arte de São Paulo, a Pinacoteca de São Paulo, o Museu de Arte Moderna de Nova York, além de outros vários espaços.
Outra exposição que termina nessa semana é a exposição Acúmulo Descarte, na Casa Abaeté. As obras do artista Rogério Baldini foram criadas usando somente materiais de descarte e de construções civis. São madeiras acumuladas por mais de 40 anos desde a sua infância, quando acompanhava seu pai em obras e resgatava pedaços descartados, os levando para casa e criando objetos para brincar. A mostra também apresenta pinturas que resultam de experimentações com a cor e a geometria, que é algo recorrente em sua produção. A exposição é gratuita e aberta a todos os públicos, podendo ser visitada até o dia 30 de setembro na Casa Abaeté, na Rua Visconde de Abaeté, número 820, de terça-feira a sábado, das 4 da tarde às 7h30 da noite. A exposição faz parte da programação do 48º SARP, Salão de Arte Ribeirão Preto.
Muito bem, espero que vocês possam ver essas exposições, escolher qual que faz mais sentido para vocês. A gente volta amanhã com mais dicas culturais. Tchau, tchau.
Express Cultura.